Estamos de volta, rapaz! Eita, Igor, a gente deixou aí um monte de viúvo sem gravidade. Duas semanas sem programa, cara. Será que já tem gente em crise de abstinência?
Certeza, certeza. Mas esse programa aqui a pessoa pode até colocar numa seringa e injetar na veia.
Opa! Essa é boa, hein? Quem precisa de vacina quando tem sem gravidade, né, não?
Pra quê? Não. Salvamos o mundo, rapaz.
Cara, essas duas semanas foram daquele jeito, rapaz. Difíceis, mas prazerosas, viu? Teve muita coisa que aconteceu aí e hoje a gente vai falar muito dessas coisas, né?
Exatamente. Principalmente aí das suas aventuras aí, desbravando a selva.
Ah, meu irmão, virei fazendeiro, cara. Eu já tô me achando aqui, cara, minha família tá me achando enjoado agora, entendeu? Porque o povo fala, não, tem roça e tal. Eu falo, não, eu sou especialista aqui, eu sei como é que anda de cavalo. Tá bom demais.
Léo virou Tarzan, né? Em um mês aí, né?
Uma semana na roça, já tô me achando, né? Mas olha só, Igor, antes da gente começar o nosso papo, cara, eu vou trazer aí um outro assunto que também é prazeroso demais pra gente conversar, Igor. Cara, vamos falar um pouco de encontrar com os nossos amigos, velho. Sabe aquele dia que você tira pra ir num restaurante, conversar com aquele cara que você já não vê há uns 3 anos? Rapaz, é bom demais, né?
Eu tenho que marcar isso aí, porque eu tô na abstinência de sair com os amigos por hora.
É, cara, essa pandemia aí deixou todo mundo trancado, né? Ninguém se vendo, bicho. Mas eu te falo que parece que fica até melhor, entendeu? Quando você passa um bom tempo assim sem poder fazer uma coisa que você faz, uma coisa que você gosta.
Não, de fato, de fato. Eu, particularmente, eu gosto de receber meus amigos, né? Quando tinha tempo e não tinha a pandemia que estamos vivendo, né? Eu gostava de receber, né? De fazer aquele jantar, uns petiscos e papear até, né? Virar a noite.
É, assim, no fim das contas, a verdade é que você não precisa de nada produzido, né? Quando você encontra com alguém que você gosta de conversar, cara, é incrível como o papo rola e vai rolando e as horas vão avançando e você nem percebe, né?
Sim, porque pra mim, essa é uma das grandes características humanas, né? Você tem lá o Yuval Harari, que ele fala que, obviamente, que a gente faz isso, ele faz isso como um método retórico, falando que a fofoca... Brincadeira, não é fofoca, né? Mas contar histórias é uma das características que mudou o Homo Sapiens, né? Que fez ele se diferenciar. Mas a verdade é que o diálogo humano, essa interação humana, é uma das coisas que nos faz ser quem somos, né? Seres humanos, adquirir experiência, adquirir conhecimento, por aí vai.
É, mas o que eu acho incrível é que nesses tempos de política, né, cara, com tudo tão dividido, parece que muita gente esqueceu como é que se faz isso, né? Tiveram tantas amizades destruídas aí, cara, por causa de político. Eu, honestamente, acho que não vale muito a pena, mas sei lá.
Não, eu perdi algumas amizades, pelo menos duas, e quero também que vá pro... Brincadeira, sacanagem. Porque eu sou muito de boa, cara, eu sou muito de boa com esse negócio, entendeu? Eu consigo lidar com os extremos, eu tenho amigos de uma direita mais... vamos colocar, mais extremista, e de uma esquerda, sabe, bolchevique. Eu tenho...
Se tiver a chance, te manda pro gulag, né?
Se tiver a chance, eu sou... Não, mas eu penso isso às vezes. Eu falo assim, caraca, mano, o cara, na época da Rússia, ele ia me denunciar como um contra-revolucionário, entendeu? Mas eu tenho essa amizade. Desde que a pessoa entenda que a gente tá dentro de uma democracia e as conversas sempre são no campo retórico. Então, dificilmente eu desfaço a amizade por causa de política. Agora já desfizeram de mim uma amizade por questões políticas. E por ideias bestas, assim, não foi por alguma coisa, porque realmente as pessoas eram extremistas.
Ah, não, eu já tô totalmente acostumado com isso aí também, porque eu tenho um cunhado, cara, que ele é comunopetista filiado ao partido, sacou? É meu cunhado, cara, eu não vou largar, né, a família só porque o cara pensa lá pro outro lado, né?
Não, mas comigo foi é muito engraçado, cara. Vamos lá, vou contar a história. Agora você começou também. O que acontece? Você sabe que existe um estereótipo sobre a mulher louca, né? E dentro da esquerda, se fala que isso é um pouco machista, né? Então, um dia eu postei uma frase de Bukowski, né? Bukowski, eu gosto muito, que é o literário bêbado, né? alcoólatra que todo mundo gosta. E eu gosto bastante dele. E ele fala, e tem uma frase dele que ele fala assim: ó, ela é muito bela, mas era um, ela era, tipo assim, a coisa mais linda que eu vi, mas era um pouco louca. Aí, do nada, essa pessoa, que eu não vou falar o nome, cara, mas você tá chamando a mulher de louca, louca é um estereótipo machista. E começou um puta discurso, mano.
Caraca.
Eu, calma, que realmente você tem na psicologia, Freud, ele fala, né, que um dos destinos da mulher, quando ela não tem filho, é a histeria, a loucura, né? Mas tudo bem, cara, eu não sou Freud, relaxa. É só uma frase. Entendeu? E a pessoa desfez a amizade por causa disso. Eu, tá, cara, bom, não. Então te mato aí, brincadeira. É isso.
Mas, irmão, mas o que tem gente assim hoje em dia, né? Esse tipo de gente, cara, eu já não consigo mais nem só colocar de um lado ou de outro. Eu só chamo de gente chata, entendeu? Que gente chata, na verdade, você não consegue conviver por muito tempo porque ela estraga o ambiente, né?
Eu acho que são pessoas que se levam muito a sério. Esse é o grande problema. Pessoas que realmente... Porque a vida é uma certa desconstrução, sabe? É você começar a entender que o sol, né, nasce pra todos, os dias ruins nascem para todos, de um nível a outro nível. Para alguns, né, arde mais a vida, e para outros menos, mas todo mundo tem seus problemas. Ninguém é dono da razão. E quando a pessoa se leva muito a sério, ela perde o controle da ironia da vida, sabe? E se você perde o controle da ironia da vida, você se torna uma pessoa insuportável.
Será que não tem uma pontinha aí de complexo de Messias, não, cara? A pessoa acha que vai resolver o problema do mundo através dessa moralidade, sabe, aflorada dela?
Tem também, eu acredito que tem também. Mas essa parada de se levar muito a sério é um problema não pra só quem convive, mas pra própria pessoa, entendeu? Quem se leva muito a sério se sofre mais. Porque quando acontecem as merdas da vida, que vão acontecer, acontece pra todo mundo, a pessoa cai no chão e chora, entendeu? E se desespera. E esse é um dos problemas. E o outro problema que... A outra amizade que foi desfeita foi porque o meu voto em 2018. Eu não vou revelar aqui, colega, se tá bom.
Nem precisa. Mas... Não é pra isso que a gente tá aqui.
Mas meu voto no segundo turno, entendeu? Em 2018. Quando eu falei, eu juro pra você, a pessoa começou a chorar. E eu fiquei assim, calma. Então por quê, bebê? Calma.
Chorar? Porque você votou? Cara, eu acho que essa pessoa já tava num certo nível de instabilidade que foi até melhor você se afastar, viu?
Pra você ter noção da parada.
Meu Deus.
Faz parte da vida, né?
Ai, ai. Não, e o engraçado é que, assim, você falou aí esse negócio aí da loucura, né? Existe um psicólogo, cara, que eu li um livro dele, ele já é até meio famosinho aí, né, nos meios, que é o Jordan Peterson, que ele fala assim, né, que o arquétipo feminino é representado pelo caos, né? E o arquétipo masculino é representado pela ordem. Imagina se você fala isso pra aquela outra lá que largou a amizade porque você falou uma frase de Bukowski, velho.
Jordan Peterson é muito engraçado. Eu vi algumas palestras dele e ainda não estou inteirado realmente na escrita, naquilo que ele produziu como cientista, né? Eu lembro de uma palestra dele rindo, cara, ele falou que uma das bases da masculinidade, que sobrou da masculinidade, tá nos rappers, né?
Porque... É
mesmo? E ele fala isso de uma maneira muito cômica, porque realmente, se você for pra pensar, no hip hop que você tem aqueles caras machões, né, que cruzam os braços e tal, e ele rindo muito daquela galera que é filhinho de papai, sabe, que mora nos bairros de elite, que tentam transmutar essa mesma imagem do rapper de periferia, sabe?
Aham, uh-huh. Tipo, eu sou malzinho, né?
É, sou mal, não sei o que, né? Aí quando vai ver, o cara tá morando em Alphaville, saca?
É aquele cara, né, ó, você não mexe comigo não, senão eu vou te dar umas porradas. Aí ele vira pro lado, pega o leitinho com pera.
Meu mordomo tem um taco de beisebol, toma cuidado.
Mexe comigo pra você ver. Ah, cara, mas é isso aí, Igor. Vamos dar fim nesse papo aqui agora, que senão a gente não chega no programa, não. A gente vai fazer um programa inteiro só sobre isso.
Tá certo, então. Sobe a música.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre histórias do interior. Vem com a gente que o papo tá organicamente caipira.
Meu Deus, Igor, que tragédia, cara. Duas semanas sem a gente falar onde é que o povo acha a gente nas redes sociais. Você acha que alguém ainda lembra?
Não, já esqueceram de mim, já, pode ter certeza. Então vamos reviver essa memória.
Meu irmão, eu tô achando que o povo não lembra mais nem do nosso nome, não deve lembrar nem do link mais, não sabe nem se ainda tem canal, se ainda tem podcast, qualquer coisa. Eu acho que a gente caiu num limbo aí, hein?
Certeza, certeza. Mas bora aí, e aí?
Não, mas a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, gente. Vocês deem um tapinha aí nas costas da gente, joga uns comentários aí pra gente, cara, que a gente passou duas semanas aí sem postar. Eu tô achando que o povo nem lembra mais. Dá um tapinha nas costas aí, manda um comentário pra gente, fala, a gente ainda lembra.
Revive aí nos comentários, né?
É. E, porque assim, a gente sabe, né, que esse negócio de rede social é incrível, cara. O povo que consegue mesmo muita view, muito isso, muito aquilo, os caras postam diário, né? Todo dia. Eu não faço ideia de como é que eles conseguem fazer isso.
Principalmente no YouTube, né? Inclusive, a nossa maior audiência tá espalhada no, nos apps de podcast, né?
Uhum.
Mas quando você quiser comentar alguma coisa que, pra que nós vejamos, vai lá no YouTube. Não custa nada, né? Escutou o podcast no seu app preferido, né? Depois vai lá no YouTube, procura o nosso programa e faz um comentário lá. Aí todo mundo vai ver e vamos ficar felizes.
Cara, e no YouTube tá uma comédia, né? O nosso vídeo mais visto foi o episódio dos Trapalhões. E sabe-se, cara, até hoje eu não sei por qual motivo o algoritmo jogou a gente como programa recomendado num vídeo que tinha, sei lá, 5 milhões de views, entendeu? Aí, eu até me senti meio que estelionatário, né? O algoritmo sugeria pro cara, o cara ia seco pra ver uma continuação do vídeo dos Trapalhões e achava o podcast falando de Trapalhões, né?
Ah, mas tá certo, cara. O algoritmo já nos ferra tanto, né? Tem que ajudar de alguma forma.
Ao menos uma vez tem que ajudar, né? Não é possível.
Exatamente.
Mas é isso aí, cara. Olha, se você quiser encontrar a gente lá no Twitter, vai lá no @leosemgravidade ou no @semgravidade_PC.
Também estamos disponíveis no Instagram através dos perfis @profigorph, @leosemgravidade e @semgravidadepodcast.
Pois aí, Igor, é engraçado, né? A gente pegou o jeito de falar esses negócios assim, num tiro só. Só que passar duas semanas sem falar, a gente já vai gaguejando.
Eu acabei de esquecer os perfis aqui. Total, aqui, esqueci.
Não, e eu tive que dar uma pausa. Peraí, qual é mesmo? Nossa. Mas, ó, peraí. A gente tem também Facebook, cara. Tem mais coisa aí. É facebook.com/semgravidadepodcast.
Também estamos disponíveis no YouTube, através do youtube.com/semgravidade. É sem gravidade, né? Não é sem gravidade podcast, não, né?
Ixi, e agora?
agora tô lascado.
Eu acho que é sem gravidade podcast. Caramba, até a gente vai ter que recapitular o podcast. Tá, essa
semana, qualquer coisa você vai lá, bota Sem Gravidade Podcast na barra de pesquisa e acha.
É, e fala pra gente qual é o endereço que a gente esqueceu. A gente tem também as rádios, né, cara? A gente tá lá na atroisfm.com. Toda quarta-feira, às 8 da noite, no dia seguinte, às 8 da manhã. A gente tem também a shockwaveradio.com.br, toda quinta-feira, às 4 da tarde, não percam.
Também temos a nossa querida xícara, né? Pra você animar aí sua noite, tomando café, um conhaque, ou um suco de laranja, o que você quiser, tá? Através da loja www.stampay.com.br/semgravidade.
É, você toma um café e ajuda a gente a tomar um café também, né, não? Eu nem falo mais suco de laranja porque eu já fui voto vencido aqui, cara.
E também, como somos jovens senhores,
se assim eu posso dizer, né? Acesse, também recebemos e-mail, coisa quase aí... Como é que ele chama assim, a antiga geração? Millennial, alguma coisa assim, tá?
É por aí.
Através do semgravidadepodcast@gmail.com. É, inclusive recebemos um e-mail recente com algumas dicas de temas e de ideias. E quem estiver interessado pode enviar que vamos receber, ler e também falar aqui no podcast.
Pois é, a gente tá em todo canto, a gente responde pra tudo, mas agora tá na hora do que você tava esperando, então...
Sobe a música!
Igor, meu amigo, essas últimas semanas que a gente ficou sem programa teve um bom motivo, né, cara? Olha só, hoje a gente vai falar desse nosso Brasilzão, que é gigante, que se você resolver ir de uma ponta a outra mesmo, você vai levar um bom tempo e vai ter uma aventura daquelas. E eu fiz quase isso, né? Eu rodei, Igor, você nem imagina, cara, 1.700 quilômetros só de ida. Você pensa na distância, hein?
É isso aí, o Léo das Selvas agora, né? Não é mais Léo sem gravidade.
Léo das Selvas, é. Cara, o engraçado é que teve uma vez que eu contei no trabalho uma história de que rola na minha família, entendeu? É uma história de família, eu não tenho como comprovar se é verdade ou não, mas eu acredito que é verdade sim, que o meu bisavô, ele era caçador de onça.
Olha aí.
Pois é, e tem uma história que ele caçou uma onça só com uma peixeira, sacou?
Aí é coragem.
Meu irmão, bom, eu acredito nas histórias da minha família, mas é meio complicado de
eu vou ser bem sincero com você, que confio, sim, em você, na sua família, mas uma onça com a peixeira é complicado, cara, é complicado.
É só um gatinho de 300 quilos, né? Uma pata arranca tua cara, mas meu bisavô conseguiu. Eu acredito, cara. Minha família é isso aí mesmo. Aí eu lembro que eu contei isso no trabalho e a partir daquele momento começaram a me chamar de Leonça ao invés de Léo. Ai, ai, essas histórias de família são as melhores, né?
Eu tenho uma história também de onça, mas a minha é mais trágica, né? De família também. Eu tinha dois tios que eles eram caçadores de onça, né? E eles foram caçar com arma mesmo. Porque, assim, na verdade, isso era algo normal dentro do Brasil interiorano, né? Assim, independente se é norte, nordeste ou sul do país, né? Eu acho que sul as onças não tenho certeza. Mas o centro-oeste, o norte e o nordeste, você tem muita onça, né? Porque elas não estão ali pra caçar ser humano nem nada do tipo, mas dentro daquele rastro delas, elas acabam pegando ali rebanho, né? Fazendo, você tem muita onça perto. E, então, o que acontece? Minha avó já foi atirar em onça, essas coisas que estavam invadindo o terreno e tal. É como se fosse o cachorro na cidade. E agora eu tenho dois tios, né? Acho que é tio avô, né? Que é tio do meu pai, então é tio avô. Os dois, eles foram caçar uma onça, né? Eles já eram caçadores de onça, né? Quando aparecia algum terreno, eles iam atrás. E tem uma parada, tipo assim, de você atirar na onça e você sair da fumaça, né? Da carabina, né? Porque a onça, ela vai na fumaça, né? Naquelas armas mais antigas.
Eu não sei, aqui na minha família a gente só caceava a onça com
peixeiro. Entendi.
Peixeiro não sai fumaça.
Então, eles usavam dois cachorros de caça, né? Mais as armas. Nisso, cara, eles encontraram a onça. E nisso que ele foi atirar, ele atirou e ficou parado. E o primeiro tiro não pegou direito na onça, né? Cara, coisa de segundos. Segundos deixou os dois com sequelas pro resto da vida, né? Porque um atirou, não pegou, aí a onça pegou ele, né? Nessa que a onça pegou, o outro pegou o facão, foi tacar nas costas da onça. E a onça foi pra cima do que tacou o negócio nas costas, né? Nessas duas situações, um ficou sem andar, e não é de rir, né, claro, mas já é coisa do passado, né, e o outro ficou com ferimentos graves. Aí nisso os cachorros foram pra cima, aí nesse meio tempo dos cachorros irem pra cima, aí ela pegou os cachorros, aí um conseguiu mirar e matou a onça. Pra tu ver, o bichão é forte, bicho, né?
Cara, mas você sabe que na internet tem umas comunidades aí que acham que conseguem pegar uma onça na mão, né?
É, isso aí é... Tem como não, irmão. Mano, ó, meu cachorro, meus cachorros que são pitbulls, né? Um é um staff, a American Staff, e o outro é um American Pitbull, QRE. Meus cachorros, eu fico pensando assim, cara, se os dois me atacar aqui, eu não sei se eu consigo, entendeu? Uhum. São cachorro. Um pitbull, um American Pitbull, ele pesa 27 quilos. E um staff, ele pesa na faixa de quase 30, né? 37 quilos. Agora a onça, não lembro agora o peso exato da onça, mas sei que é de uns 90 aos 150, 190, não tenho certeza. Que é diferente de leão, que é quase 300, né?
Uhum.
Irmão, a força de um bicho desse, tá louco.
Não, nem fala da força. Igor, olha só. Se uma onça olhar pra você e falar assim, eu vou só te matar, sacou? Não vou te comer, vou só te matar. Ela pode simplesmente dormir em cima de você e você acorda morto, cara. É esse nível, sacou?
Mas te falar uma coisa, aqui no Brasil a gente tem um cachorro herói, né? Que é o Zabelê, quem quiser pesquisar aí, viu, pessoal? Faça isso, depois de assistir nosso programa, claro. Zabelê é um Blue Healer que doma onças no Instituto Onça Pintada no Mato Grosso. É um cachorro que é um cachorro boiadeiro, canadense, né, a raça, e ele doma onça, cara, ele doma as onças até perto da fase adulta, né, e as onças seguem ele como líder, é muito da hora.
Esse é aquele cachorro que você me mandou um vídeo uma vez?
Eu acho que é ele mesmo, né.
Pô, muito maneiro, ele vai dando umas mordidinhas no pé da onça, né.
É.
Cara, aquilo ali é coragem, viu.
Mas ali é até ele chegar perto da idade adulta, quando chega na idade adulta, aí eles não deixam mais o cachorro perto, porque vai começar a disputa, entendeu? Aí nessa disputa a onça dá uma mordidinha, filho. Um tapinha já era, né?
É, o cachorro virou patê.
Exatamente.
Mas Igor, eu fui pra roça e lá na roça, a primeira coisa que eu encontrei na panela, cara, você não vai imaginar.
Diga.
Uma capivara, meu irmão. Mas sabe qual foi o negócio? Ninguém me falou que era capivara, não. Falaram que era só carne que tava ali pra comer, meu irmão. Mandei pra dentro, no primeiro dia tava faminto. Nem senti o gosto, sacou? Pra mim era só uma carninha de porco meio dura. Cara, imagina assim, você pega a carne da panela, começa a comer, aí você sente aquele gostinho de carne de porco, sabe?
Aham.
Uhum. Assim, mais gorduroso e tal. Só que a carne, ela tá meio que chiclete. Você mastiga e ela nunca desce, entendeu?
Uhum.
Você fica pensando assim, nossa, mas que porco estranho, né? Acho que cozinharam ele de um jeito diferente aqui na roça. É uma capivara, velho.
Mas é desse nível aí. Carne de capivara eu nunca comi. Agora você foi pra outro nível que eu nunca participei.
Meu amigo, eu não tava nem ciente que era capivara. Eu dei pro meu filho, ele mascou a carne de capivara também e achou foi bom. Mas vem cá, Igor, e você, cara? Tem alguma comida mais exótica, assim, que você já comeu nessas... Você também é viajado pelo Brasil, né?
Já comi... Não, comi carne exótica, mas... Não, já comi carne de jacaré, né? A carne de jacaré, eu lembro que... Porque você tem criação, né? Aí, nesses criadouros legalizados, você passa. Um cara que tava viajando, ele trouxe pro meu pai. Aí, meu pai fez carne de jacaré. Aí, a carne de jacaré era diferente, ela é um pouco mais ácida, né? O gosto dela é mais ácido. Assim. É, parece um frango, né? Mas o gosto é meio ácido.
É tipo como se já viesse com limão em cima?
É, tipo isso, mas é um pouquinho mais ácido. É bom. Não é o que eu comeria todo dia também, né? Porque...
É isso que eu ia perguntar. Tá falando que é bom, mas você repetiria hoje?
É. Meu negócio é carne de vaca mesmo, né? É que eu gosto. Mas foi boa a experiência. Já comi carne de veado, né? É, carne de caça. Eu falo pra você, não sei como a pessoa arranjou a carne, tá? Provavelmente foi caçando mesmo. Não sei nem se era legalizado ou não, mas já faz também muitos anos, então tanto faz. Mas foi uma das carnes mais saborosas que eu comi. Porque o cara caçou, ele viajou, era novo na época, né? Ele viajou pro interior e eles foram caçar, aí mataram o veado e fizeram... Aí depois, quando cheguei na casa dele, ele chamou meu pai, me chamou e serviu. Cara, uma das carnes mais gostosas que eu comi, porque o cara fez um arroz simples, uma maionese ali com batata e tal, mas tinha, esqueci o nome do beterraba, e serviu a carne, velho, muito gostosa mesmo.
Como é que tá aquela vaca holandesa que eu comprei na Expo Inter. Logo a vaca. Pagou muito? Mas claro, gastei uma fortuna com a vaca. Não devia. Tua vaca tá bem, não sofre mais. Tá comendo os pastos abençoados dos campos do Senhor.
Mas assim, uma coisa interessante que eu percebi nessa viagem é que na roça, pelo menos lá onde eu tava, normalmente eles não caçavam, entendeu? Mas eles tinham carne de caça. Uhum. E eu te falo como é que essa carne aparece.
Não, diga.
Teve uma noite, acho que foi a segunda noite que eu tava lá. Todo mundo foi dormir, já era o quê? Pra lá de meia-noite, entendeu? Dentro da madrugada já. E, cara, a gente começou a escutar os cachorros, sabe, latindo pra todo lado, brigando. E você escutava uns chorando, outros batendo, aí o que tava chorando já tava mordendo de novo. Cara, foi, sabe, pandemônio durante a noite, cara. Uhum. E brigadeiro, cara. Ninguém sabia o que tava rolando. Só que assim, o que eu pensei, velho, eu não vou lá fora pra olhar o que esse cachorro tem. Deixa eles se virarem lá, entendeu? Se der ruim pra eles, o cachorro corre.
Errado não tá.
Pois é.
Eu mesmo, se eu tivesse uma fazenda, a primeira coisa que eu ia fazer é eu colocar muitos cachorros, velho. Porque é uma das melhores maneiras de controle animal é com o cachorro.
É, cara. O bicho é territorial e ele protege mesmo.
Protege, entendeu?
O cachorro, ele não dá mole, não. Então, e aí teve essa briga lá durante a noite, entende? Aí foi lá os fights do cachorro, choro pra lá, mordida pra cá, e aí de repente parou, calou, não tinha mais nada. Aí eu falei, ah, agora eu finalmente vou poder dormir, né? Acabou o barulho, e aí eu dormi. No dia seguinte, a gente acorda, meu filho veio correndo pra me acordar, sacou? Papai, tem um tatu. Cara. Não, e o pior é que assim, os cachorros, eles deram um jeito no tatu e eles deixaram o bicho bem na porta de casa, cara. Achei isso muito massa.
É, normalmente eles trazem, né? Quando mata. O meu cachorro, meus cachorros fazem isso mais com bicho pequeno, né? Eles trazem pra porta pra mostrar pro dono, né? Ó, aqui, defendi a casa. De um tatu.
Como se estivesse falando, ó, tá vendo? Minha ração tá valendo, ó.
É, exatamente.
Cara, mas é isso mesmo. Cara, mas eu achei muito massa. Os cachorros acharam o tatu invasor, entendeu? Deram um fim no tatu e no fim das contas o tatu foi pra panela, né?
Isso eu nunca comi também.
Cara, mas eu vou te falar, tatu, a gente que tá de longe, parece um bicho muito pequeno, sacou? Uhum. Mas não é pequeno não, cara, dá carne que não acaba mais.
Não, mas realmente é que esse tatu tem uns tatu gigante, cara. Uns tatu gigante. Nunca imaginei comendo, mas eu já vi, já em vídeo, assim, uns tatu gigante, cara.
Cara, pra mim, na hora que eu vi o tatu, eu só lembrei daquele Pokémon, lembra? O Sandshrew?
Ah, sim, sim.
Meu irmão, é igualzinho, velho. Igualzinho. Parecia um Sandshrew morto lá. O engraçado é que eu mantive essas histórias, pelo menos parte delas, no Instagram, né? Eu não sei se você acompanhou, mas sempre que eu podia, porque lá também não tinha muita internet, né? A internet era bem limitada, chegava de vez em quando, dava tempo de fazer uma postagem e sair correndo.
Eu acho que eu vi um pouco, sim.
Olha, teve uma história lá de um gato, cara, que pareceu história de terror. Meu, cara, eu tô traumatizado com esse gato. Eu vou contar essa história aqui. Tá lá no Instagram, no meu Instagram, mas eu vou contar essa história aqui, porque essa vale a pena. Igor, pensa no seguinte. Em primeiro lugar, na roça, cara, quando você apaga as luzes, é breu total, né? Não sei se você já foi pra alguma região tão remota assim, que não tem nada.
Sim, já. Aí, o que clareia a noite é a lua, né?
É a lua, é exatamente. Mas essa noite não tinha lua, não. Então, tava só o breu, meu amigo. Cara, imagina só. Aí, eles, o pessoal lá da fazenda deu um quarto pra gente, pra eu, minha esposa e meus dois meninos, que tinha duas camas. Uma cama de casal e uma de solteiro, né?
Uhum.
Só que a de solteiro era aquelas camas pequenininhas de roça, que parece que é feita na mão mesmo.
Uhum.
Que é bem frágilzinha, entendeu? Eu falei, velho, isso daqui não vai me aguentar. Eu subo nela e eu vou dormir no chão, né? Então é melhor eu pegar o colchão, colocar o colchão no chão e dormir ali mesmo, que aí não vou causar prejuízo pra ninguém. Uhum. Cara, isso funcionou por algumas noites. Até que teve essa noite fatídica. Rapaz, imagina assim, você tá dormindo tranquilo lá e tal, e aí você escuta uns barulhos assim na janela, sabe? Aí eu pensei, ah, isso daí deve ser, claro, um besouro. Quem sabe até um cascudo. Tá voando ali, dando uns tecos na parede. Normal, cara. Besouro, até onde eu sei, não mata ninguém, né?
Em fazenda, velho, você escuta o barulho à noite, eu levanto na hora, cara. Acendo uma vela, pego uma arma, não sei. Porque pode ser tudo, pode ser tudo. Pode ser cobra, pode ser, sei lá, raposa.
É, não, é por aí mesmo. Mas assim, eu nesse dia tava corajoso, né? Pensei assim, é só um mosquitinho, não vai dar nada. Aí eu volto a dormir, tô lá tranquilo. E como eu te falei, eu tinha tirado o colchão da cama. E embaixo do colchão tem o quê? Tem aquele estrado, né?
Aham.
Uhum. Cara, daí eu escutei um barulhão, pá, 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 em cima do estrado. Eu, caraca, velho, que besouro é esse, bicho? Ai, ai, mas aí eu pensei, não, deve ter sido só alguma coisa que caiu ali em cima. Mas aí, pra completar, o que quer que tava lá em cima do estrado da cama se mexeu, eu só escutei o passo, sabe? Sabe quando você escuta a madeira dando um rangido?
Sim, sim.
Cara, nessa hora aí eu já dei um pulo pra trás, juntei toda a minha coragem e chamei minha mulher, né? Falei, cadê teu celular? Liga a lanterna aí. Porque eu também não queria acordar o resto da casa, né? Porque, não sei se você sabe, mas é muito comum nessas casas de roça que o telhado delas é vazado, né? Não é tudo... A parede não chega até o teto.
Sim, sim.
E se eu ligar a luz de um quarto, acende a casa inteira, entendeu?
Uhum.
Aí, pra evitar isso, cara, eu falei, não, dá aí o celular, deixa eu ver o que que tem ali. Aí ela, o celular, não sei onde tá não, a cara, coitada, toda grog, não tinha nem acordado, tava dormindo feito uma pedra.
Tu não pensou que poderia ser um morcego, não? Porque também é comum, né?
Cara, eu pensei em cobra, pensei em morcego, pensei em todo tipo de bicho, só sabia que era grande, velho. Porque uhum. pra fazer uma madeira ranger, né, não é qualquer coisinha, não.
Sim, de fato.
E aí, velho, falando lá, cadê o celular, mulher? Cadê o celular? Cadê? Ai, sabe, acordou lá toda mal-humorada, querendo me botar pra fora da casa já. E aí me deu o celular dela. Cara, na hora que eu ligo o celular, só o olho brilhante olhando pra mim, velho. Era o gato da família, bicho. Cara, mas que gato. Olha, gente, perdão pelo meu francês, mas que gato desgraçado, bicho.
Eu não gosto muito de gato mesmo, pode xingar.
Meu irmão, mas que gato infeliz. E aí eu olhei pro bicho, o bicho ficou olhando pra mim. Nem pra pedir uma desculpa, sacou? Miau, foi mal. Não, o bicho ficou olhando pra mim. Aí você acha que acabou a história, né? Não, não, cara, gente. Isso aí foi até onde eu contei no Instagram. Aí o gato, ele andou pra debaixo da cama.
Uhum.
Aí eu falei, ah, ok, mano, vai dormir lá embaixo da cama. Tô nem aí pra você, pode ficar aí.
Uhum.
Logo em seguida apareceu um grilo dentro do quarto.
Nossa, e grilo faz barulho.
Cara, o bicho é muito barulhento. Eu acho que aquilo dali é pelo menos uns 30 decibéis.
É muito alto, velho.
Pois é. Aí eu liguei a lanterna de novo do celular, achei o grilo, pá, matei ele, claro. E aí... pensei que finalmente ia dormir, né? Aí quando eu consigo... tô quase dormindo de novo, eu escuto de novo o barulho no estrado. Eu pensei, é o gato. E era mesmo. Cara, o gato não foi até umas malas que estavam em cima da minha cabeça, velho? E ficou lá todo esticado fazendo pose? Quando eu te falo que era um gato muito desgraçado das ideias, é por causa disso. Eu tive que ligar o celular de novo, pegar o gato, sair pra sala, abrir a porta e jogar ele lá fora, porque senão ele não ia deixar ninguém dormir nessa casa.
Ele era novinho, o gato?
Não, era nada, cara. Gato velho mesmo. Assim, velho tipo gato adulto.
Ele era manso, né?
Ah, sim, é. Gato de família.
Tem uns gatos que não deixam você pegar nem a pau, cara.
Ah, não. Esse era lerdo. Lerdo que só. Mas lerdo e te incomodava, entendeu?
Entendi.
Mas essa daí foi a minha história de terror da roça. Eu vivi.
Faz parte, cara. Eu não gosto muito de gato, por isso... apoio você ter expulsado do quarto mesmo.
Não, lá no Instagram, o último story que eu publiquei foi a pergunta, né? Tu chegou a ver esse?
Não, não vi não.
A pergunta que eu deixei foi assim, a foto do gato e a pergunta. E aí, vai pra panela?
Não, aí tu tá querendo ser chinês aí, já entornou o caldo.
Não, mas esse gato tava pedindo pra virar caldo, cara. Não, não me deixar dormindo, me dá esse susto, velho. Eu cozinhava ele só pra dar pros cachorros.
Mas ele convivia bem, né, com os cachorros lá, da fazenda ou não?
Ah, sim, não, os bichos lá, tava tudo em harmonia, meu amigo. O cachorro não comia as galinhas, porque tem dessa, né?
Porque cachorro, agora de cachorro eu sou fã pra caramba. Eu acho incrível, né, já falamos isso no programa, eu acho incrível como essa associação aconteceu, né, entre ser humano e cachorro, como o cachorro se adaptou, porque sabe que tem cachorro selvagem que não é adaptado do que ser humano, né? Mas como uma raça tipo de lobo se adaptou ao convívio com o ser humano.
Acho que o nome são os Jingles na Austrália, né? Que são cachorros selvagens que se eles te encontram, eles te comem.
É, os Jingles, eu acho que é esse mesmo.
É, um bicho tenso. Mas eu acho que você vai lembrar dele. Você lembra do Cabeça, que fez um programa com a gente lá atrás, há mais de um ano atrás?
Lembro que é piloto de avião, não é esse?
Piloto não, ele é mecânico. Mecânico. Cara, eu tava conversando com ele ontem. E os pais dele largaram a cidade e foram de volta pra fazenda, entendeu?
Uhum.
Bom pra eles, porque cidade grande hoje em dia ninguém merece, bicho. Trânsito pra todo lado, meu irmão, não aguento mais não. E ele tava falando que eles acharam um pitbull.
Uhum.
E assim, era um cachorro dócil até, e aí eles falaram, olha, nossa, que bonitinho esse cachorro, vou levar pra casa, né? Só que lá na casa deles, eles têm galinha, e o cachorro vai fazer o que o cachorro faz, né?
É porque pitbull, cara, o pitbull puro, né? É porque você sabe que o problema que a gente tem aqui no Brasil é que eles misturam muito os pitbulls, né? Porque você tem o Staff, o I-Staff e o American Pitbull Terrier. E agora você tem o American Bull também, que alguns falam que não é pitbull. Só que eles misturam muito essas quatro raças de pitbull, e o problema é que você pega um cachorro que não tem um temperamento correto. Por que você manipula a raça de cachorro, né? É pra você ter um cachorro que já tem aquele temperamento típico da raça, entendeu?
Uhum.
E quando você mistura muito, você não tem... Aqui no Brasil, você não tem os pitbulls que você pega. Você não sabe muito bem se o bicho é violento ou não. Agora, o American Pitbull Terrier, que é o que eu mais gosto, ele é muito dócil com o ser humano. Mas o problema dele é com os animais, entendeu? Então, tipo assim, porque ele é um cão de rinha, né? Ele foi criado como cão de rinha e cão de caça. Então, se ele vê uma galinha e ele não foi educado, ele vai destroçar a galinha, velho.
Mas tem uma diferença, que esse cachorro aí que eles pegaram, cara, ele não pegava a galinha pra destroçar. Ele comia. O cachorro tava sendo muito esperto, cara. Viu ali um suprimento ilimitado de carne, meu amigo? Ele só pensou assim, nossa, que estranho, essa carne está se mexendo. Melhor eu parar com esse negócio.
O meu ele pega os passarinhos, cara. Tanto que eu já tive que cuidar de passarinho em casa, porque o passarinho voando, o bicho pegou o passarinho no ar.
No ar?
No ar. E aí o passarinho, quanto mais o passarinho se mexia, mais ele dava aquelas... ficava balançando o bicho pra ele parar de se mexer, né? Aí nisso que eu vi, eu saí correndo, eu solto. E o meu cachorro, eu eduquei ele muito bem. Então quando eu peço pra soltar, ele solta, ele soltou. Aí o passarinho desesperado, cara. Aí eu cuidei do passarinho, passei remédio e tal. E aí um vizinho viu, e o vizinho falou, posso ficar com ele? Eu falei, pode.
Peraí, com o cachorro?
Não, com o passarinho, né?
Ah, tá. Que eu não consigo te imaginar dando seus cachorros, não.
Não, eu sou muito apegado. Mas aí o realmente ficou com o passarinho. Eu salvei aí uma vida animal, tá vendo?
Olha aí, Igor herói.
Mas meus cachorros, velho, se vê outros animais assim, os bichos tá. Com ser humano, eles são de boa.
Como é que tá aquela vaca holandesa que eu comprei na Expo Inter? Logo a vaca. Pagou muito? Mas claro, gastei uma fortuna com a vaca. Não devia. Tua vaca tá bem, não sofre mais. Tá comendo os pastos abençoados dos campos do Senhor.
Cara, na fazenda, cachorro é útil demais, velho.
Muito.
Em um dos dias, o pessoal ia cortar uns troncos que tinha lá, no meio do pasto, entendeu? Que lá pra onde eu fui, cara, a terra é boa, entendeu?
Uhum.
Tipo o que Pero Vaz de Caminha falou, aqui se importando tudo dá, e lá dá mesmo. Então, é aquele pasto verdinho, cheio de mato, entendeu? Uhum. E tinha umas árvores lá, aqui e ali. E, cara, na roça você não desperdiça nada, meu amigo. O raio caiu na árvore, pegou fogo, beleza. Depois você volta lá, corta a árvore e aquilo dali já vai virar cerca, sacou?
Aham, entendi.
E aí a gente foi lá, pegou a serra elétrica, né? E a gente desceu lá, quer dizer, a gente subiu o morro, porque é uma inclinação e no final tem um morro lá. E a gente foi lá pra cortar as árvores. Aí, eu falei assim pra eles, ó, vocês estão demorando muito aí com essa serra elétrica, eu vou subir até o topo do morro pra eu bater uma foto aqui das terras, beleza? Beleza. Aí eles ficaram lá brigando com a serra elétrica e... Eu não sei se você sabe, Igor, mas serra elétrica é um dos equipamentos mais complicados de você manejar, cara.
Ah, eu nunca manejei, não.
Só fazendo um parênteses aqui na minha história, cara, o ruim da serra elétrica é que toda vez que você vai ter que mexer no negócio, você tem que ajustar ela.
Aham.
Cara, você vai tentar ligar ela, a bicha tá afogada. Aí você dá os seus pulos lá, que você tem que pegar o jeitinho de fazer ela rodar, entendeu? Ah, você aperta o botão lá que faz a serra acelerar duas vezes, puxa um negócio pra cima, puxa um outro pra baixo, dá três pulinhos, coloca no pé e puxa o negócio, entendeu?
Uhum.
É, cara, toda vez pra ligar a serra elétrica é essa complicação toda. Aí não deu certo, aí você coloca mais um pouquinho de gasolina, você coloca três pingos de óleo e tenta de novo pra ver se o negócio dá certo, entendeu?
Uhum.
E fica nessa, cara. Assim, a serra elétrica é a parada mais broxante que você já vai ver, velho, porque é tipo 30 minutos de ajuste e 5 minutos de ação, entendeu?
Olha aí, e eu achando que o Jason ficava com a serra elétrica, é o Jason que ficava com a serra elétrica?
É, massacre da serra elétrica.
É, ficava com a serra elétrica o tempo todo ali ligado, nada.
Cara, eu fico imaginando o trabalhão que ele tinha só pra ligar o
porra,
negócio.
Pega velho. Um machado, irmão, né não?
Mais útil, viu? Porque serra elétrica, cara, não é o equipamento ideal pra você cometer um massacre. Cara, olha só o dia que a gente já chegou, hein?
Olha o nível.
Cara, então, enquanto eles estavam lá brigando com a serra elétrica, eu falei, vai, não tá dando muita ação esse negócio aqui, vou subir o morro pra bater umas fotos, né, que é bonito e tal, e fui. E olha só, os cachorros vieram atrás. E eles ficavam me rondando pra ver se eles não achavam alguma coisa estranha, entendeu?
Aham, uh-huh, isso é bom.
É, eles ficavam marcando um perímetro ao redor de mim.
Aham. Uh-huh.
E aí, quando eu voltei, que foi o mais interessante, que eu tava descendo o morro, aí apareceu uma vaca com uns bezerros.
Uh-huh.
E eu não sei se você sabe, cara, mas vaca é um bicho perigoso, entendeu?
Sim, sim.
Não quando ela tá sozinha, mas quando ela tá com o bezerro. Você chega perto do bezerro, ela te ataca, entendeu? E assim, eu não sabia qual era a índole dessas vacas dessa fazenda. Eu falei assim, velho, não vou arriscar. Só que o legal é que o cachorro, ele sentou bem na minha frente. Enquanto a vaca não continuou andando, ele não se mexeu. É nessas aí que eu falo, cara. Você tem bons motivos pra gostar de cachorro, velho. Os bichos são bons mesmo.
Não, mas eu realmente eu acho maravilhoso essa associação. E eu acho muito da hora também a criação de raças. Quem quiser adotar um cachorro, que adote, né? Mas apoie os bons criadores que realmente cuida dessa parada de raça, porque cachorro é como cavalo, entendeu? É um animal de serviço. E aqui no Brasil você tem algumas pessoas que são totalmente contra e ficam só, ah, adota. Cara, adotar é maravilhoso, concordo. Mas entenda uma coisa, cachorro também serve para trabalho. Em um país da África, eles conseguiram acabar com... Porque lá eles matavam muito... Cara, agora eu esqueci o nome, velho. As pumas? Eram as pumas, eu não lembro. Mas é um desses animais que atacam o rebanho, né? E eles conseguiram acabar muito com a morte desses animais, porque eles colocaram o cachorro pra proteger. E o predador, não lembro se são pumas, eles não atacavam, eu acho que é puma mesmo, eles não atacavam porque tinha os cachorros ali. Obviamente que talvez se fosse uma guerra ali, os cachorros perderiam. Mas só pelo fato do cachorro latir e ficar protegendo o rebanho, eles não atacavam. Acabam a fazenda dos criadores. Pra você ver, solução com o trabalho animal.
É porque pra bicho selvagem, briga é prejuízo, né?
Sempre.
Ele
só
tem...
vai brigar, até ele vai ter que brigar, depois tem que comer. Então, é muito trabalho.
É, exatamente. Mas falando em trabalho, você falou aí em cavalo, cara. Igor, e aí? Você já andou de cavalo?
Não, isso aí não. Isso aí eu tô de boa.
Nunca?
Nunca. Cavalo não.
Ô, cara, eu recomendo demais. Andei de cavalo. Não foi a primeira vez, porque até os 3 anos de idade eu morei numa fazenda com meu avô, né? E o meu avô me colocava no cavalo com ele, a gente andava. Mas eu já não lembrava de nada, cara. 3 anos de idade não dá pra lembrar, né?
E cavalo, eu sou um bicho meio. Eu sou meio arredio com cavalo, né?
Você não gosta deles, não?
Quase levei uma mordida de cavalo. Por que acontece?
Ah, é.
É... Eu não sei qual é a parada, não sei se é porque o cavalo, ele dizem, né, que é porque ele é acostumado a comer capim, né? Já o cachorro, você dá comida na boca dele, ele sabe diferenciar o que é carne do que é a mão do dono, né, do que é a comida. Já o cavalo não sabe muito bem, então quando você vai dar comida pro cavalo, você tem que botar no chão pra ele comer. Aí o bocozão aqui foi dar na boca do cavalo, né? Aí o bicho quase arrancou minha mão, velho. Aí eu já sou meio grilado.
Caramba. caramba, eu tenho uma história na minha família que um dos meus tios, ele tinha um cavalo que era um cavalo meio sacana, sabe? Uhum. E toda vez que ele ia da roça pra cidade levando o cavalo pelo cabrez, o cavalo dava uma dentada na cabeça dele.
Oi.
Cara, mas essa história, assim, eu era pequeno, nunca vi, né? Mas eles me contam, cara, que era toda vez e era só com ele. Os outros que iam levar o cavalo ficava de boa. Mas esse meu tio ia levar o cavalo pra cidade, aí chegava num ponto lá da estrada, parece que o cavalo ficava só esperando ele ficar distraído, sacou? E dava uma dentada na cabeça dele.
Pra tu ver, e a gente acha que por não ser um animal carnívoro, não vai morder, né? É, diz que nem macaco. Macaco também diz que morde muito, velho. Quando você menos espera, tá lá mordendo você.
Não, olha aí. A única coisa que eu descobri sobre macaco nessa viagem é que caga, velho. Cara, tinha um ponto lá, Igor, que é... Tinha um córrego, né, que atravessava a propriedade e a gente foi lá tomar banho. Em um dos dias, cara, tava uma maravilha lá, tinha as pedras, entendeu? Sabe? Aquele ponto do córrego fica perfeito pra tomar banho. Uhum. Parece que as pedras fazem até uma piscininha assim pra você.
Uhum.
Aí levei as crianças, todo mundo se divertiu. Eu só consegui tirar meu filho da água quando eu falei que a capivara tava voltando. Uhum. E o pior que é verdade mesmo, de vez em quando aparecem as capivaras lá, que elas gostam de água, né?
Uhum.
E no dia seguinte, cara, teve que lavar tudo, porque os macacos passaram por lá de noite e tava só os toletes em cima das pedras.
Ah, o macaco é assim, né?
Não sou fã não, viu? Pô, lugar perfeito pra tomar banho, os macacos estragaram tudo, cara.
Diz que macaco, em lugar onde você alimenta muitos macacos, diz que eles se proliferam mais, porque eles são meio ladrãozinhos, né? Eles chegam, pegam as coisas e saem voando.
É, eles ficam te olhando só pra ver quanto você se distrai. Deu mole, cara. Perdeu. Eu ia falar um negócio aqui agora, velho.
Okay.
Deixa pra lá. Voltando então, andar de cavalo, Igor, é muito divertido, cara. Você tem que tentar um dia.
Ah, não, não vou sim. Algum dia, não é um animal que eu sou muito fã, né? Mas algum dia eu vou tentar sim.
Não, o engraçado é que assim, eu, né, fui lá primeiro pegar lições de como subir no cavalo, né? O tio da minha esposa, que tava me ensinando, cara, subia e descia no cavalo como se fosse uma escada, entendeu? Ele segurava no bicho, vup, subiu, vup, desceu, vup, subiu, vup, desceu. Cara, fácil, né? Esse negócio aí, deixa eu tentar. Meu irmão, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Você tem que segurar na crina do cavalo, aí você segura no lugar certo na sela e você tem que subir com um impulso só, sacou?
Uhum.
Você pega impulso e vup, vai de uma vez. Não tem essa de ir aos pouquinhos, não.
Entendi.
Mas eu consegui.
Eu vi lá, acho que eu vi uma imagem de você andando de cavalo, alguma coisa do tipo.
É, pois é, cara. Subi em cima do bicho lá e foi bom demais. Só que minha esposa agora ela fica me zoando, né? É. Ela fala que. Ela fala que eu enverguei o cavalo. Ah, cara, falando que o cavalo quase morreu, que o cavalo voltou bufando.
O cavalo ficou cansado, é pai.
Mas o... Caraca. Mas o que aconteceu é que ninguém me falou que o coitado do cavalo tava com a pata machucada, entendeu?
Ah, sim, entendi.
Então, assim, eu fui andar com ele, aí eu percebi que ele tava toda hora indo pra grama. Eu tinha que puxar ele um pouquinho pra ele voltar pra estrada, sacou?
Aham. Uhum.
E ele tava andando meio manco, aí todo mundo... me zoando lá, tá envergando o cavalo, o bicho não tá nem conseguindo andar, ó lá. Mas, cara, que gostoso é andar de cavalo, até o trote dele é legal, entende?
Pô, que da hora, cara. É, quase pegou uma espada também, um escudo, né? Assim, tá pra aí, cruzada.
Não, não, o... Cara, pra cruzada. Não, o cosplay que eu tinha lá era de peão boiadeiro, cara. Botei um chapéu, peguei uma bota de couro e subi
em cima do cavalo. Ah, pergunta que não quer calar. Deu tiro ou não deu tiro?
Ô, rapaz, não tinha. Não
e
tinha,
pro, e pro
Igor.
Interior e não atirar é paia.
Cara, eles estavam sem nenhuma arma por lá, velho. Se tivesse lá, meu irmão, ia dar tanto pipoco. Eu ia acabar com a população de capivara daquele lugar. Ia ter capivara pra comer por um ano.
Que é natural se ter arma ali, né? Porque, inclusive, é necessário pra vida no interior você ter ali algum tipo de armamento.
É, não, eu tava... Assim, lá na casa onde eu tava, eles não tinham arma por algum motivo. Era... sazonal, entendeu? Aconteceu alguma coisa com a arma. Mas as outras fazendas ao redor que a gente foi visitar, dos parentes dos parentes, entendeu? Todo mundo tinha um trabuco em casa, velho. Porque, imagina assim, você tem que sair de noite, né? Pra fazer alguma coisa lá, velho. Se você sair de noite sem uma arma, você tá pedindo pra acontecer alguma coisa, né?
Sim.
Você nunca sabe qual é o predador que tá te olhando.
Exato, tem a questão animal, várias outras coisas. Até a questão de agressão de outras pessoas também, né? Ou a pessoa realmente que mora na cidade, acha que a pessoa vai ter que ligar pra polícia, esperar 4 horas a polícia chegar na fazenda, né, pra resolver a situação, não tem como.
Não rola.
Holandês que eu comprei na Expo Inter. Logo a vaca. Pagou muito? Mas claro, gastei uma fortuna com a vaca. Não devia. Tua vaca tá bem, não sofre mais. Tá comendo os pastos abençoados dos campos do Senhor.
Igor, quer saber uma coisa muito interessante que eu descobri nessa viagem?
Diga.
Eu não sei se eu falei aqui no programa, mas eu sou alérgico à lactose.
Uhum.
Eu tenho intolerância. A minha intolerância é leve, não é aquela que expulsa as pessoas do ambiente, sabe qual é?
Uhum.
Eu não estou nesse nível, mas causa muito incômodo, cara. Dá... Não, o problema não é os gases que saem, é os gases que ficam, entendeu?
Ah, sim, a pessoa fica inchada e tal.
Exatamente, cara, é incômodo. Agora, lá, eu tava tomando leite, tava comendo queijo, doce de leite, né? Cara, requeijão, tudo que você pode pensar vindo do leite e não senti nada, velho.
Por quê? Falta de industrialização?
Exato. A minha teoria é que eu não sou alérgico à lactose, eu sou alérgico à química que eles colocam no leite.
Olha aí. Interessante.
Pois é, eu tô nessa. Tô achando que é esse negócio aí mesmo, porque não faz sentido, cara. O tanto de leite que eu comi lá não foi pouco, entendeu?
Mas é derivados. Estranho, porque, um exemplo, eu tenho muita alergia a camarão, né? Inclusive, eu ainda vou comer camarão pra caramba nessa vida. Vou tomar aquele remédio. Tem uns remédios que você toma e você pode comer depois, né?
Uhum.
Mas eu tenho muita alergia. Eu como camarão, um pedaço de camarão, a glote já começa a fechar, né?
Uhum.
Perigo pra caramba, né? Dá pra morrer com isso. Só que, quando eu vou fazer o teste de alergia, o camarão foi deu como se eu tivesse só um pouquinho de alergia. Eu não sei se você já fez teste de alergia.
Uhum, já.
Que aí eles fazem, tipo assim, uns 10 furos no seu braço, né?
Ah, não, esse eu não fiz, não. Eu fiz outro. Eu fiz só o de lactose, que você toma um troço ruim, que só... ruim que dói.
Ah, sim.
Eles só veem teu sangue.
O de alergia é assim. É, eles colocam, tipo, 10 substâncias no seu braço. É, e em cima dessas substâncias, eles fazem um furinho, né? Aí você faz um furinho aqui, tá, faz isso. É pra testar, pra ver se você tem alergia ou aquela substância, entendeu?
Uhum.
Aí, se você tem alergia, aquele lugar fica, tipo, vermelho, fica pocado, essas coisas, né?
Uhum.
Dá alergia na pele. A de camarão deu muito pouco, mano. E eu me conheço, quando eu como camarão, eu quase morro. Então, é uma questão complexa, né? Por que será isso, né? No exame de alergia deu pouco e quando eu como eu quase morro. São questões a fazer exame.
Se você parar pra pensar, no Brasil, cara, a quantidade de crianças que dá alergia, né? Principalmente a nozes, em geral.
Uhum.
É muito pequena em comparação com os Estados Unidos, né? E se você olhar o nível de industrialização dos alimentos lá e aqui, cara, é uma quantidade absurda. Os conservantes que eles colocam, a química que eles fazem, tudo quando é tipo de comida, entendeu?
Uhum.
Pra mim, isso daí tem alguma relação, velho. Eu não compro que é só lactose, é só amendoim, não.
A comida americana, ela é muito industrializada, a comida popular, né, que eu falo. Obviamente que você tem grandes restaurantes que trabalham com comida orgânica nos Estados Unidos. Mas a comida popular nos Estados Unidos é muito industrializada, né? Até porque se consome muito lá, né?
É, e eles gostam de carne muito gorda. É estranho você comer carne lá e comer carne no Brasil, sabe?
Uhum.
Porque a carne do Brasil, cara, a gente não se dá conta o quão boa é a carne brasileira. Até a carne mais fuleira que você compra no mercado, eu acho que você ainda tá no lucro comparado com a carne americana.
Eu também acho a carne brasileira muito boa. Por mais que eu acho que o melhor preparo, né? Agora vamos às intrigas do programa, do episódio.
Olha aí, onde a gente queria chegar.
O melhor preparo pra mim é o argentino, né? O preparo da carne. Só deixando bem claro. Não a carne. A melhor carne pra mim é brasileira. Mas o preparo da carne argentina é muito bom também.
Aí eu já não sei falar. Porque, por exemplo, a única coisa que eu conheço mesmo são os cortes brasileiros e os cortes americanos, né? Eu não gosto dos cortes americanos, cara. Os cortes brasileiros pra mim são melhores.
A picanha, né? Tem uns cortes americanos que eu já comi que eu gosto, né? Que é... Ele, aqui no Brasil você tem alguns lugares que fazem, que é tipo assim, você praticamente faz o desenho da carne, né? É o tomahawk, eu acho que é o tomahawk que fala, que é tipo quase um machado, né? Ele deixa o osso pra fora, eu acho muito bonito e tal. Agora, quando a gente vai falar de preparo, velho, os argentinos, meu Deus, tanto é que eles são, é só a população que come mais carne média, né, de pessoa.
Ah, comia, né? Hoje em dia...
É, hoje em dia eu não sei como é que é.
Não, hoje em dia não rola mais, ninguém tem dinheiro mais não, acabou, cara.
Eu sei que eu lembro que, mas isso já faz muito tempo também, né? Desde a época da Copa, os caras vieram pro Brasil que tinha gente que vinha comendo arroz, velho. Panela de arroz, porque não tinha dinheiro pra gastar e tal.
Ah, não, mas, assim, depois de um tempo eu não tenho mais dó de argentino, não, cara. Tipo, depois do que o presidente deles falou dos brasileiros, meu irmão.
Não, real. E dali foi babaca.
Ah, demais. Então, argentino, se vocês virem aí, cara, porque depois daquela dali, acabou meu compaixão.
Mas se tiver a gente não nos escutando, continue nos escutando com muito amor no coração. Vale lembrar que eu falei que a cara de o preparo de vocês é bom. O governo talvez não? Não. Mas é a vida.
É, vão eleger um cara que fale melhor de brasileiro aí, porque no momento a gente não tá muito simpático. Mas ó, eu fiz mais coisa lá, Igor. Isso eu acho que você gostaria de fazer, e talvez já até fez. Ah. Andar na traseira aberta do carro.
Ah, já andei, já. Já andei em traseira aberta de caminhão já, cara. Daqueles caminhões abertos.
Aqueles pau de arara?
É,
esse mesmo. Eu já andei também. Cara, é bom, bicho.
É bom.
Assim, não todo dia, né?
Aham.
Mas vez por outra, é muito bom. E assim, a única dica que eu dou pra você aí que tá nos escutando, que for fazer, ter a mesma experiência, é não abra a boca, tá? Enquanto você estiver lá atrás, fica de boca fechadinha, porque o perigo de um inseto vir voando e entrar fazendo tua goela é grande.
Acontece mesmo. É que nem andar de moto sem capacete.
Exatamente, cara. E, mas assim, a sensação de você estar na bolera do carro, né? Que lá era tipo uma daquelas picapezinhas pequenas.
Uhum.
Cara, a sensação de você estar na bolera daquele carro ali, que você vai em pé, entendeu? Você se sente o rei do mundo, velho.
É bom mesmo.
É tipo Leonardo DiCaprio no Titanic, entendeu?
Mas até, cara, uma coisa que eu sinto saudade é também viajar de caminhão. Também
é mesmo?
Sim, é muito bom também. Você sente rei do mundo, né? Aquela impressão de que o caminhão é mais alto, maior, né? Você não fica com tanto receio do trânsito, é muito bom.
Cara, eu acho que a melhor parte de andar de caminhão é você ter certeza que mesmo que você caia numa cratera dessas que tem aqui no Brasil, muito provavelmente você não vai morrer, entendeu? O caminhão até quebra, mas você continua.
O problema de caminhão, hoje em dia no Brasil, de acidente principalmente, é porque os caras dormem, né? Tem muito cara que trabalha, quer virar a noite andando e acaba dormindo dentro da cabine e faz um acidente.
É, fora isso, a única coisa que eu me lembro assim de acidente de caminhão que acontece mesmo é falta de manutenção também, né?
Sim.
Às vezes
sim.
O cara não cuida muito bem dos freios e perde o freio na descida, aí...
É porque caminhão é muito complicado, cara. Realmente, o cara que tem caminhão, ele tem que ficar cuidando o tempo todo.
Uhum.
Toda hora quebra alguma coisinha, assim, porque é um transporte muito grande, né?
E é tudo muito caro, né?
É tudo muito caro. Caminhão, qualquer coisinha é 5 mil, 10 mil, por aí.
É, não, eu te falo que o motivo que a gente não conseguiu gravar na semana passada foi justamente um buraco na estrada, cara. A gente... Não, olha só, rapaz, a gente tava andando e a gente já tava andando devagar, porque já tinha muito buraco, só que teve esse buraco que parecia uma cratera lunar que tava escondido.
Uhum.
É engraçado que quem não tá na estrada não consegue entender isso, né? Eu não entendia. Tem buraco que fica escondido na sombra, entendeu? A ponta que tá virada pra você dele, ela é um pouquinho mais alta e você só consegue ver o buraco quando você já tá em cima dele. É terrível, cara.
Cara, uma vez, eu e meu irmão, a gente andando nessas estradas do interior, A gente tava aí viajando pra participar de um seminário, um acampamento, alguma coisa do tipo. Velho, tinha um carro da frente, eu vi o carro da frente fazendo tipo uma curva brusca, velho. Quase dando um cavalinho de pau. Eu, mano, por que esse bicho fez isso? Meu irmão, a gente tava num mundo, né? Pra tu ver. Mano, na hora que meu irmão chegou perto, um buraco imenso, velho. Sabe? Tipo aqueles buracos de desenho. Uhum. Tipo um buraco sem fundo, velho. Dava o carro tranquilamente, 2-1 dentro dele, assim, saca? Na hora que meu irmão deu a curva. Cara, eu fico pensando até hoje, se meu irmão tivesse ido direto, velho, já era.
Era provável que batia o nariz do carro e virava, né?
Ou ficava dentro do buraco, era o buraco que cabia o carro dentro do buraco.
Meu Deus do céu.
Era muito grande, cara. Era muito grande.
Não, então, o que aconteceu com a gente é que o motorista, né, que a gente contratou pra levar a gente lá, ele conseguiu frear, Igor. Uhum. Só que era o tipo de buraco que só de você cair dentro dele já era o suficiente pra quebrar o carro.
Ah,
tá,
entendi.
Entendendo?
Uhum.
Cara, o carro conseguiu parar, aí ele parou, só que é aquele tipo de buraco que você tem que parar, passar dele parado, tipo, segurando o freio, que ele uhum. vai só... Então, isso a gente não conseguiu. O carro parou e pum, caiu dentro do buraco. Cara, o carro tinha protetor de cárter e mesmo assim que rachou o cárter, velho.
Nossa.
E a gente teve sorte que não quebrou inteiro, entendeu?
Uhum.
Que deu pra chegar até o nosso destino com o óleo que tinha lá, porque ele já tava pingando.
Meu Deus do céu.
Pois é. Mas, no fim das contas, a gente não se machucou, deu tudo certo, chegamos de volta e aqui estamos de novo no Sem Gravidade.
É isso aí. E hoje foi um programa sobre o Léo Selvagem, né?
Vou lembrar disso. Vou estrear, semana que vem eu vou estrear um programa lá com o Richard. Será que ele vai querer fazer uma parceria?
Fazer um tour pela Amazônia, né?
É, eu pego, eu sigo os passos do meu bisavô, pego uma peixeira e vou atrás das onças.
E com essa mentira, né? Brincadeira.
Olha aí.
Acabamos o programa hoje.
Olha aí, acabando comigo. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.